Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão, no dia 19 de janeiro de 2015. Cumprimento aos meus eminentes pares, embaixador Fábio Klein, doutor Marcos Felipe Botelho, que para nossa alegria retorna ao nosso convívio, após gozo de merecidas férias, doutor Zé Eduardo, do Nascimento, doutor Danilo, doutor Aldari Nunes Júnior. Cumprimento também com muita alegria o doutor Carlos Vinícius, doutor Vinícius Cabineira, que irá também substituir, e tenho certeza, com muita competência e brilho, nosso procurador regional, doutor Flávio Bering Leite, Praça. Cumprimento também a doutora Leila, que substitui o nosso diretor-geral. Cumprimento doutores advogados, serventuários da justiça, funcionários, e consulta aos colegas sobre a possibilidade de algum adiamento. Pela ordem aqui, desembargador Fábio, acho que não tem nenhum processo, se não me engano. Doutor Marcos Felipe.
Não, presidente, não estou, vou votar.
Doutor Zé Eduardo. Doutor Danilo.
Senhor presidente, eu vou adiar o número 1 da pauta administrativa, que houve um pedido de parcelamento por parte da empresa e eu vou analisar com mais cuidado.
Adiado o número 1. Doutor Alvari.
O Luciano Ceotto é patrono do candidato Luiz Paulo Veloso Lucas e atravessou uma petição dizendo que ele iria viajar e que só gostaria que o processo pudesse voltar à pauta após o dia 5 de fevereiro. O processo é adiado ao terceiro da pauta. Eu despachei solicitando à Secretaria Judiciária que retirasse o processo de pauta até essa data, por solicitação do advogado. Peço a nossa ilustre secretária, tá bom?
Perfeitamente.
E gostaria também de dizer ao senhor que eu vou adiar o processo. Segundo da pauta aí de hoje, aí, ó, Gilciné Ferreira Soares, nós vamos ter sessão extraordinária amanhã, não é isso?
Sim.
Correto? Eu julgo amanhã, então, o segundo da pauta de hoje.
Pois não, gostaria apenas de lembrar aos colegas que amanhã nós teremos uma sessão extraordinária com horário marcado para 17h30, né? Parece que foi assim que foi convencionado. 17h30. Então já dou conhecimento de todos para os devidos fins. E anuncio, então, iniciando a parte judicial, o processo pautado número 1, é uma representação, propaganda eleitoral extemporânea, representante do Ministério Público Eleitoral, representado João Guilherme Balestras, fui relator, pediu vista do processo, doutor Marcos Vinícius, aqui no consulto, tem condição de julgar.
Tem, presidente.
Palavra só, ao doutor Marcos.
Só antes disso, gostaria, como eu retorno hoje à casa, desejar um feliz ano novo para todos. Espero que todos tenham tido umas festas, tenham tido boas festas nesse fim de ano e que desejo a todos um ano com muita saúde, porque com saúde nós conseguimos resolver tudo e basta ela então para que tocamos nossa vida para frente, presidente. Eu aqui realmente pedi vista desse processo, eu relembro, como tem um tempo, eu relembro os municipários que uma representação eleitoral ajudada pelo Ministério Público Eleitoral em faz João Guerino Balestras, ao argumento de que o mesmo teria se beneficiado pela prática de propaganda eleitoral antecipada nas inserções de propaganda partidária gratuita, veiculada pelo Diretório Regional do Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, no dia 7 e 14 de abril de 2014. O eminente culto relator, o doutor Sérgio Gama, julgou improcedente o pedido, visto que nas inserções impugnadas, a saber, PSDB 12 e PSDB 3, que inclusive já foram objeto de análise na representação número 108-3/2014, nessa corte regional eleitoral, não houve, mesmo que de forma dissimulada, divulgação de candidatura, pedido de votos ou promoção pessoal do representado, sendo acompanhado pela doutora Raquel Durão Correia Lima e pelo doutor Júlio César Costa Oliveira. Pedido de vista dos autos,
para melhor analisar, e relendo com atenção o voto preferido pelo relator, também não tenho dúvidas em acompanhá-lo. E digo isso porque já manifestei sobre as inserções ora impugnadas por ocasião do julgamento da representação 108-13, na qual, dentre outras circunstâncias fáticas, também se analisava a realização de promoção pessoal de João Guerino Balestra, sendo representado. Naquela oportunidade, ficou consignado no voto do ente relator, qual eu tive o prazer de acompanhar, que nas inserções PSDB 2 e PSDB 3 não houve promoção pessoal representada, pois o conteúdo das veiculações não se extraía, ainda que de forma dissimulada, a divulgação de candidatura, período de votos ou qualidades do representado, que, embora político de destaque, prestou-se tão somente ao papel de porta-voz do diretório regional do PSDB. Não obstante a suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea em benefício de João Guerino Balestraço, representado, não ter sido objeto de análise a respeito da representação, essa Igreja Corte manifestou-se por uma ocorrência de promoção pessoal do filiado nas citadas inserções de propaganda partidária gratuita veiculada. Desse modo, tendo representado participado das inserções realizadas pelo PSDB, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 45/9096, não há que se falar em imposição de multa pela prática de propaganda antecipada em programa partidário. Feitas as considerações, o presidente acompanha na íntegra o voto proferido pelo ente relator, no caso Vossa Excelência, e seguidos pela doutora Raquel Durão Correia e pelo doutor Júlio César Costa de Oliveira, como voto.
O julgamento, entretanto, teve a seguinte sequência. Eu fui relator, julguei improcedente o pedido, fui acompanhado pela doutora Raquel, pelo doutor Júlio César e hoje, após o pedido de vista, também pelo doutor Marcos Felipe. Eu consulto na sequência o doutor Zé Eduardo.
Mas, presidente, tem quanto a julgar, só me permita rapidamente passar os olhos no teor das inserções que faço decurso de tempo.
Perfeitamente, perfeitamente.
Senhor presidente, agora lendo os trechos das inserções que foram objeto da representação, e esse tema nós debatemos bastante no início do ano passado, e pelos critérios que eu tinha adotado até então, meu voto se encaminha no sentido de pedir o vênia ao eminente relator, dar provimento ao recurso, porque eu entendo que, ainda que de forma sutil e indireta, existe a promoção pessoal do candidato, que efetivamente foi candidato. Ele foi candidato ao governo, não foi, o Guerino?
Palestraça, não. Deputado.
Deputado, desculpa, deputado. E em que ele aparece como locutor e criticando, nas duas inserções, o governo atual do Estado, que, aliás, essa corte já disse que é desvirtuamento da propaganda eleitoral, né, crítica negativa da atual gestão. E o locutor termina a apresentação dizendo: a mudança tem nome PMDB, né? Então, eu praticamente entendo, com as devidas vendas dos que me antecederam, que quando o locutor fala mudança tem nome, a utilização da palavra mudança, às vésperas de um pleito eleitoral, satisfaz o requisito do implícito pedido de voto e referência às eleições que a Justiça do TSE exige. E na segunda inserção, também eu entendo, bom, a primeira, esse seria o caráter implícito, o segundo também, em que ele diz, silenciar agora é trair o povo, é desistir da democracia, né? Silenciar agora, às vésperas da eleição, significa o agir, o falar, né? Que no caso também seria o pedido de voto. Mas também pela primeira inserção que diz, a mudança tem nome, A palavra mudança, às vésperas do pleito, uma propaganda que é partidária, né? E antes do pleito eleitoral, acho que satisfaz o requisito do pedido implícito de voto e implícita referência às eleições, critério que eu vim adotando durante o ano passado, né? Em razão pela qual, devido às vênias, eu voto preciso dar provimento à representação.
Então, na sequência, inaugurando a divergência, o eminente doutor Zé Eduardo Nascimento dá provimento ao recurso. Consulta o doutor Danilo, se tem condições de voto.
Tem. Senhor presidente, recordo bem desse processo, até porque essa é uma matéria que já debatemos por diversas vezes aqui, e eu já formei opinião em situações até mais agudas do que essa dos autos, de que a propaganda partidária ela é feita com as figuras eminentes do partido, em regra. E, em regra, as figuras eminentes do partido são candidatos. Se essa propaganda é feita próxima do período eleitoral, e era num período permitido, e essas figuras aparecem, eu não vejo, sobretudo neste caso em que a questão se ouve, uma promoção é extremamente subliminar, e não vejo, aí teríamos que proibir maciçamente as propagandas partidárias às vésperas das eleições. Nesse sentido, eu acompanho o voto do relator.
Sumando o julgamento e proclamo, por maioria de votos, negar provimento do recurso, termo do voto eminente relator. Na sequência, eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 2. É uma prestação de contas de candidato a deputado estadual, Edson da Fonseca Bastos. Já proferiu o voto eminente relator, foi o doutor Dalino Nunes Júnior, e na sequência pediu vista dos autos, o doutor Zé Eduardo, a quem eu consulto se tem condição de julgar. Uhum. Palavra, Sua Excelência.
Uhum. Senhor presidente, eminentes pares, eu pedi vista desses autos. O fato que me chamou a atenção, e aqui pedindo todas as vezes ao nosso ilustre colega doutor Aldaria, é que houve uma referência no voto de que, bom, na verdade, para relembrar os colegas, o que aconteceu foi o seguinte: quando da juntada de notas fiscais relativas ao abastecimento de veículos, lá foram mencionados dois veículos que ele, candidato, não havia informado como integrante da sua campanha nas despesas, né? E quando o ilustre relator fez a ponderação do percentual, ele fez em relação às despesas. E aí eu pedi vista dos autos, porque, na verdade, embora a nota fiscal de abastecimento diga respeito a uma despesa, ela, na verdade, trouxe a informação de uma receita não declarada. Aí eu precisava ver o percentual da receita, né? Porque, na verdade, os veículos, doação de estimável de dinheiro, na verdade, são receitas, né? Então, e aí eu procedi ao reexame dos autos, e aí pedindo todas as vênias ao mente relator, eu vou dele discordar para desaprovar as contas do candidato pelas seguintes razões. Trata-se aqui daquela questão de inconsistências, já discutimos bastante até durante o período eleitoral, entre as prestações parciais e a prestação final. E eu particularmente, não sei se sintetizo o entendimento médio que surgiu até então, mas eu particularmente adotei o critério que discutimos na oportunidade, né, que a resolução do TSE havia avançado um tanto quanto no valor dado às prestações parciais, quando dizia que omissões dela em face da prestação final eram de gravidade, considerava-se infrações graves. Mas o próprio dispositivo da resolução do TSE, ele não cominou expressamente uma sanção de, ó, nesse caso é extrema gravidade, desaprovam-se as contas. Não, disse que é gravidade, mas agora realmente não me recordo os exatos das palavras, mas disse algo como do tipo que deve ser considerado quando da análise final das contas. Enfim, relegou para análise final essa análise conjunta de se houve ou não comprometimento da fidelidade, da confiabilidade das contas, né? E aí, pela oportunidade que tive do pedido de vista, analisando melhor os autos, eu identifiquei dois fatos que, isoladamente, eu havia, durante o processo eleitoral, na prestação de contas, adotado como critério para rejeitar as contas, e que, por questão de coerência, eu ainda mantenho. Bom, primeiro, eu acho que a ausência de bens não declarados, que constituem receita estimável em dinheiro, nesse contexto de ausência de informações entre as prestações parciais e finais, isso é um fato que sustenta a gravidade, porque o que nós relevamos, e toda a jurisprudência que é citada nesse sentido, é quando há uma incongruência entre a parcial e a final, mas o que há na final, o que consta na final, não compromete o trabalho da COSIM, ou seja, que a COSIM possa fiscalizar as contas. Nesse caso, não. Nesse caso, há a incongruência entre as parciais e a final e há o comprometimento do trabalho da COSIM. Por quê? Porque houve bens estimáveis em dinheiros, ao menos dois, olha o que eu digo, ao menos dois, nem sabemos se há mais bens, né? Porque a partir do momento que surge um bem, uma receita recebida que não foi declarada, existiriam outros, né? Então, veja bem o que eu mesmo digo, né? Ao menos dois veículos não foram declarados no campo próprio de receitas, né? Então, só o ao menos já é uma dúvida que nós ficamos e que a COSIM fique, por isso a COSIM se manifesta pela desaprofundação das contas, porque ela diz, realmente eu não posso mais dizer da confiabilidade das contas. E com relação ao percentual, o doutor Dario, o ministro relator, até adotou um critério até um pouco mais rigoroso, vamos dizer assim, mas mantendo o critério que ele adotou, ele pegou a maior prestação, a maior cessão de veículo, o valor delas, na verdade elas variam de 12.500 a 13.500 por veículo, né? Como foram dois, isso dá um valor aproximado de R$7.000 por veículo. Né? E esse valor em face do total de receitas, aí eu fui para o total de receita na página 64, o total das